vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, tudo bem com você? Tudo certinho? Muito prazer, meu nome é Rose Andrade. Posso chegar? Ô, oh, tô chegando, tô entrando. A minha avó me conta que quando ela era mais nova, ela contava, né? Quando ela era mais nova na região dela, as pessoas chegavam assim no portão e falavam assim, ô de dentro, ô de dentro. Era assim que eles se cumprimentavam. Aí quem tava dentro da casa dizia assim, ô de fora, pode entrar. Então posso chamar, ô de dentro, tô chegando. Pra esse bate-papo na nossa cozinha, no quintal, tá debaixo da árvore do pé de manga, tá no trânsito, tá no escritório, tá no consultório, não sei onde você tá agora, mas eu sei que você tá ouvindo a Rádio Novo Tempo, eu sei. A gente vai bater papo, nós sabemos que este programa é o ponto de encontro dos amigos e participa comigo, 12981510081, é o nosso canal de comunicação. Hoje nós vamos bater papo sobre os quatro temperamentos. Você conhece? Vai conhecer. Se não conhece, vai conhecer aqui. Se conhece, vai conhecer mais ainda. Deixa eu compartilhar com você algumas informações. Vamos imaginar uma situação? Vamos imaginar uma situação. Qual dessas situações você mais, o seu comportamento, a sua decisão, a sua atitude mais se aproxima? Vamos pensar aqui, ó. Vamos imaginar a cena. Você combinou comigo algo importante. Pode ser comigo, tá? Pode ser comigo. Imagina, você combinou alguma coisa importante comigo. Aí o horário passou um pouquinho. Celular tá na mão. Mensagem foi enviada. Rose, cadê você, né? E não veio a resposta. Bom, o que você faz? Uma pessoa vai olhar pro relógio e vai pensar, isso é falta de respeito dessa garota, não é? Se não deu pra vir, custava essa garota avisar, não é? Da próxima vez eu vou resolver do meu jeito. Será que você se enquadra nesse comportamento? Ou então você vai suspirar, sente aquele aperto no peito, vai dizer, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que a Rose tá chateada comigo? Você se enquadra nessa? Bom, há quem fica andando de um lado pro outro falando assim, calma, calma, deve ter acontecido alguma coisa, já já ela aparece, vamos pensar positivo. Mas vai ter gente que vai só se recolher, vai ficar em silêncio, vai observar tudo e vai dizer, vou esperar, depois eu vou ver o que eu faço. Qual dessas reações é mais próxima? É a mesma situação, mas com reações completamente diferentes. E isso não é fraqueza, isso não é defeito, isso não é exagero. É a forma de como cada um reage, sente, interpreta, se posiciona diante dos fatos da vida. Hoje o Vida e Saúde vai falar sobre como, vai falar sobre algo que influencia os seus relacionamentos, sua decisão, sua maneira de agir, de lidar com conflitos e até a forma como você se enxerga. Então, os temperamentos humanos, mantenha a sintonia. Quero te fazer uma pergunta. Quando alguém não responde uma mensagem ou chega atrasado ou faz alguma coisa que você não gosta, como que você costuma reagir primeiro? Você fica irritado? Você fica magoado? Você tenta relevar? Você imagina que possa ter acontecido alguma coisa? Você prefere ficar quieto? Quero saber. 2742, não é eu falando telefone de Teresópolis. 2742 da região de Teresópolis, Rádio Novo Tempo de Teresópolis, não é? 2742-9070 é o telefone. Ainda esse telefone, não é, turma de Teresópolis, Rádio Novo Tempo de Teresópolis? Você participa aqui com a gente, aqui em São Paulo, 12981510081. Vamos seguindo. Enquanto isso, deixa eu cumprimentar minha turma aqui. Ai, Raul, tão bom ter você pessoalmente, oh, rapaz.
Aí sim, né, Raul?
Você tá bem? Tudo certo?
Tudo bem, graças a Deus.
Bem-vindo. Olha. Bem-vindo. Assunto
Obrigado.
Bom hoje, né?
Bom demais. Eu não quero tomar os créditos aqui, mas foi um pedido meu.
Foi um pedido seu.
Já faz tempo, não foi, Lu? Esse assunto. Então, tô feliz. Pedido não, uma sugestão, né?
Sim.
Quem
sim.
sou eu pra pedir?
A sugestão sua é uma ordem. Quem é que tem fã-clube nesse programa? Você, imagina se, não é, Lu? Ele vai dar uma sugestão e a produção não vai. Depois a gente que lide com o fã-clube e os filhos também, que enquadram a gente quando a gente chega lá, né? Bem-vindo.
Valeu, Rose.
Me fala uma coisa sobre emagrecimento, que a maioria das pessoas não comenta quando a gente está falando sobre emagrecimento. Mas você sabe e vê todos os dias no seu trabalho. Tem alguma coisa que geralmente a pessoa, que é meio que todo mundo, que é algo importante, mas a maioria das pessoas não diz, não conta.
E é tão óbvio isso, Rose, que
não conta, mas você vai ver isso lá no seu programa, na sua mentoria.
O que eu mais vejo é o seguinte, Rose, hoje as pessoas que trabalham com emagrecimento, o que elas vendem principalmente é exercício físico.
Uhum.
É programa de exercício, é não sei o que de exercício, é não sei quanto tempo na academia, é o exercício uhum. tal. Não. Exercício é importante? É essencial, uhum. sem dúvida. Mas, Rose, a base para um emagrecimento saudável e permanente uhum. é a alimentação.
Uhum.
Então, na nossa mentoria, a gente tem pessoas que nem começaram, porque a gente fala para a pessoa fazer uma coisa de cada uhum. vez, não tudo de uma vez, uhum. passo a passo. E aí, quando elas começam a alimentação e nem começaram o exercício ainda, elas já estão emagrecendo 7, 9... Tem gente que emagreceu já 18 quilos sem ir para a academia, sem começar um exercício.
Agora imagina.
Porque começou pela... A gente sempre começa pela alimentação.
Uhum.
Então, é uma coisa que as pessoas não prestam atenção. Acha que pode... Não, come lá, né? À vontade e tal. Não, mas depois vai lá no exercício. Ah, tá pago. Tá pago para quem, gente? Pagou para quem? Tá devendo quem? Tá feito, né, Rose? Tá feito. Exercício é importante.
Vou começar a trocar essa frase, então. Porque eu faço exercício de manhã
você
na casa.
Você põe, tá pago? Não,
eu
não
falo, tá
não.
pago? Não,
você
agora
não tá devendo nada pra ninguém. Tá feito. Você falou que ia fazer, você fez, tá feito.
Tá feito,
entendeu?
Tá certo. É concordo.
Isso.
Deixa seu contato, então, pro pessoal conhecer mais profundamente o método
isso.
das leis do emagrecimento.
Legal, Rose. Você aí que tá cansada de ficar sem disposição, sem energia, quer ter mais saúde para brincar com seus filhos, com seus netos, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time. Nessa sessão, que é gratuita, você já vai sair com um plano para você emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva. Agora, se você quiser fazer parte da mentoria, aí sim os planos a gente vai colocar ali para você e você decide se quer se inscrever ou não. Então, leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, obrigada, Raul. Agora sim, eu tô bem vestida, Luciana. Vê, botei uma blusa nova, você viu? Porque eu posso vir mal vestida no programa hoje com a nossa convidada, primeira vez aqui. Não tem nem roupa para poder receber essa pessoa aqui. Primeira vez comigo, Kelly Weidemann. Eu falei certo, eu falei errado, você pode puxar a orelha. Bem-vinda!
Prazer estar aqui, falou corretamente.
Weidemann. É o quê?
Alemão.
Menina, que coisa boa receber você aqui.
Tô muito feliz.
A gente também tá muito feliz. Gente, olha o currículo dela, parte do currículo dela, senão a gente vai ficar o programa todo falando do currículo da Kelly aqui na nossa programação. Ela é palestrante, ela é autora, ela é mentora, com mais de uma década de atuação em desenvolvimento humano, especialista em temperamentos, emoções, relacionamentos. E ela tem o livro Somos Perfeitos em Nossas Imperfeições. Como é que a gente adquire o livro?
No link da minha bio tá disponível, tem um link lá. Só clicar, mandar uma mensagem que a gente envia para todo o Brasil.
Legal, legal. Agora, fala devagar para nossa audiência. Separar ali, ó, papel, caneta ou então no bloquinho de notas ali. O seu contato no Instagram. Como é que a gente acha, Kelly?
É Kelly Weidemann. K-E-L-L-Y. Weidemann.
Ok, gente. Então, Kelly com dois L's e o Y, ok?
Isso.
Y. Arroba Kelly, desse jeito. O Weidemann é W, aí Weidemann, M-A-N, tá bom?
Exato.
Vai achar rapidinho. Siga nossa convidada de hoje, conheça o material dela, esse livro maravilhoso, Somos Perfeitos em Nossas Imperfeições. A gente vai bater papo já aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Enquanto você me responde, quando alguém não responde uma mensagem ou chega atrasado numa atividade com você, como é que você costuma reagir primeiro? Fica chateado? Fica magoado? Cancela tudo? Eu fico te esperando. Enquanto isso, a gente vai ouvir uma música, que é o tempo para você participar com a gente. Na gravadora Novo Tempo, Tudo Que Eu Sei. Bom dia!
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Enquanto estava só, não vi além do que tinha nas minhas mãos. Além dos pesares que eu vivia, andei de campo e vi que cada encanto não passava de ilusão. Apenas correr atrás do vento, mas quando lembrei do seu amor, parei e caí em mim. E tudo que eu sei é que hoje mudei a forma e o I'm
enquanto estava só, não vi além do que tinha nas minhas mãos. Além dos pesares que eu vivia, andei de canto e vi que cada encanto passava de ilusão. Apenas corrida atrás do vento, mas quando lembrei do seu amor, parei.
Som bonito pra você aqui na Rádio Novo Tempo, em comemoração aos 30 anos da gravadora Novo Tempo, Tudo Que Eu Sei. Bom dia, Brasil. Você pode pedir esta canção no Peugeot Tocou da Rádio Novo Tempo. Bora! Oi, os quatro temperamentos é o assunto de hoje. Kelly Weidemann, aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Já aproveita pra segui-la, @ Kelly Weidemann. Bom, deixa eu ver a participação, porque eu perguntei como é que você costuma reagir quando alguém aí atrasa ou faz algo que você não gosta. Sua primeira reação. Lu, tem participação? A primeira aí com você em áudio? Vamos ouvir. Oi.
Bom dia a todos do Rádio Novo Tempo.
Bom dia.
Escuto a rádio pela minha Alexa.
É mesmo?
Sou do, chique, de Macaíba, Rio Grande do Norte. Me chamo Sônia. Olha, quando eu marco uma coisa com a pessoa, que a pessoa demora muito, eu fico muito, muito ansiosa.
Ah, tá.
Muito, muito ansiosa, que chega até a chorar.
Ai, meu Deus, tadinha. Eu pensei que ela fosse falar assim, eu fico muito, muito brava. Não, ela falou que fica ansiosa e chega a chorar. Ah, meu Deus do céu. O Erlis Couto, da Igreja Adventista de São Miguel das Matas. Oi, Rose, aqui na minha região é assim, ou de casa. É mesmo, Erlis? Que interessante. Ana Vitória, Espírito Santo. Bom dia, Rose. Aconteceu comigo ontem. Combinei com uma pessoa dela ligar, vim aqui em casa ontem. Não ligou até agora. Ai, Ana Vitória. Aí com você, Raul, tem participação?
Tem, a Lu fala, bom dia, lindos. Quando marco com alguém que não aparece e visualiza e não responde, fico muito chateado e pensando várias coisas. Até me acalmar, até me acalmar. Grande beijo. Aí também tem aqui Jailson, fala bom dia. Jailson, da cidade de Ituporanga, Pará. E a Leni Santos fala, temperamento é a mistura de temperos?
Será? Será? Nós vamos saber a resposta já já. Vou aproveitar, então, vamos pegar o que ela disse aí, temperamento. Vamos colocar, porque muita gente confunde temperamento com personalidade, com comportamento, não é, Kelly? Então, vamos entender a diferença, o conceito de cada um na prática?
Vamos lá. Temperamento, ele é a base da nossa personalidade.
Uhum.
É a forma como nós nascemos. Então, assim, para ficar bem didático, temperamento é como se fosse o alicerce de um prédio. Então, ali, o alicerce é o nosso temperamento. E a nossa personalidade é construída em cima deste alicerce, em cima do temperamento. Então, o temperamento, nós nascemos com ele e nós vamos desenvolvendo essa personalidade. Nós vamos ali construindo o nosso prédinho. Então, tem gente que faz o seu prédio de um andar, de dois andares, de 10 andares. Isso de acordo com o amadurecimento de cada um. Mas em cima de onde? Dessa base, desse temperamento, dessa estrutura que nos dá a nossa personalidade.
Ok. E o comportamento?
O comportamento, na verdade, é um resultado, né? O meu comportamento é como eu me comporto diante dos meus estímulos. E o que que é os meus estímulos? É esse temperamento que vem ali como base de tudo isso.
Ok, Raul. Okay.
Muito bom. Então, a gente nasce, né, com...
Já nasce com temperamento.
Temperamento.
Que não é uma mistura de temperos.
Não é.
Como se fosse.
É quase, né?
Ah, é?
Quase.
Então, isso, então, vamos lá. O que, que seria, então, o temperamento em si?
Na verdade, o que eu entendo, assim, nós temperamos as pessoas, né? O meu jeito de ser, eu tempero um pouquinho esse ambiente aqui. Se eu sou mais alegre, se eu sou mais fechada, se eu sou mais triste, eu tô temperando você de alguma forma. A sua alegria, por exemplo, quando eu entrei aqui, me temperou. Eu fiquei toda feliz. É um ambiente descontraído, por quê? Porque você tá temperando esse ambiente. Então não deixa de ser um tempero.
Verdade.
Um na vida de cada um.
É verdade, faz sentido. Tempera
o jeito de cada um.
Exato.
E vamos falar então dos tipos, né, de temperamentos, doutora. Os estudos clássicos, né, apontam 4 temperamentos, né?
Exato.
Então, como que a gente identifica que a pessoa é melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico? Vamos pelo melancólico primeiro.
Melancólico, então vamos lá. O melancólico, ele é representado pela terra. É muito bacana quando a gente associa aos elementos da natureza, porque a gente consegue ter uma visão um pouquinho melhor.
É bem legal.
Quando a gente associa esse melancólico à terra, o que que a terra nos transmite? Segurança. Quando a gente está em cima da terra firme, ela nos traz segurança. Só que ela também marca. Quando você pisa na terra, fica lá, sua marquinha do pé ali. Então, essa é uma característica do melancólico. Ele é uma pessoa que precisa de segurança, ele é uma pessoa que transmite segurança, minucioso, é uma pessoa que marca.
Detalhista.
Detalhista. Então, alguma coisa que aconteceu que deixou essa pessoa chateada, ela vai marcar, ela vai lembrar por muito tempo. Ela não aceita que chegue atrasado, como você deu o exemplo no começo. Olha, nós marcamos um determinado horário.
Uma palavra torta ali, ela fica em cima daquilo e remói.
Vai pro coração. Vai pro coração.
E só pra ficar claro, o melancólico não quer dizer que a pessoa é triste, né?
Não.
É interessante, porque... é verdade. Né?
Não. Tanto que, assim, a gente ouve os melancólicos falar assim, ah, eu não quero ser melancólico.
É.
E não é isso.
É só uma nomenclatura, eu não sei.
Exatamente, é uma nomenclatura. Ele tem, sim, uma tendência a ver o copo vazio.
É verdade.
Por quê? Porque ele é tão minucioso, ele é tão profundo, que ele enxerga coisa que outros temperamentos podem não enxergar.
Tá.
Então, assim, essa é uma qualidade, que às vezes ele pode até ver como um defeito, mas não, é uma qualidade.
Uhum.
É uma pessoa que consegue ver as coisas numa profundidade muito especial, que outro também não tem essa característica.
Ok, ok. O fleumático, então.
Fleumático. Vamos lá. O fleumático, ele é representado pela água.
Sou fleumático, Rose.
É.
Você é fleumático?
Sou o primeiro, né? É.
É ali de baixo, né? No quadrante de baixo.
Tá. Não sei agora o quadrante, mas assim...
É, depois você olha meu livro aí, que tem um quadrante bem bonitinho aí pra você ver. Mas o fleumático, ele é representado pela água. O que a água nos traz? Leveza, fluidez...
Ai, pra que falou isso agora, o Kelly? Eu vou passar o resto do próximo ano ouvindo
no programa. Tem as qualidades e tem os defeitos, né?
Todos
têm.
O fleumático, ele é muito adaptável, como a água. Se nós colocamos a água num copo, ela toma a forma do copo. Se colocamos numa bacia, ela toma a forma da bacia. Onde a gente põe, ela é muito adaptável. É a pessoa fleumática. Então, assim, são pessoas que não causam resistência, que num ambiente elas são apaziguadoras, não gostam de conflito. Uhum. A palavra-chave do fleumático é paz. Ele gosta de ter paz.
Você anda brigando muito com a Grazi aqui no programa, implicando com ela pra ser pacificador.
Diplomata, né?
Total.
Foge de conflitos, né?
Total.
Só que ao mesmo tempo procrastinador, né?
Pois é, você chegou atrasado hoje.
Aí,
ficou deixando pra depois, né?
É um pouquinho. É um pouquinho porque ele não vê urgência. Uhum, ele, às vezes, ele se acomoda e se conforta com o que ele tem. Então, assim, tem um lado positivo e um lado negativo. É. Como todos os temperamentos.
Ah, ok.
Sanguíneo.
Sanguíneo. Sanguíneo é alegria pura.
Ah, não, meu terceiro. Nossa,
Sanguíneo.
Aqui não é nada pessoal. Eu fazer uma consulta com a doutora. Aqui.
O sanguíneo, ele é representado pelo ar.
Uhum.
E que o ar nos traz, né? Leveza, fluidez. Só que assim, bate um ventinho, o ar daqui tá ali, ele vai. Então, o ar, ele pode ser considerado uma pessoa muito alegre, muito envolvente. Como o ar está nos envolvendo aqui, tá envolvendo o ouvinte, onde quer que ele esteja, O sanguíneo é assim, ele é uma pessoa que envolve, uma pessoa alegre, que traz leveza. Mas essa fluidez dele pode também fazer ele disperso. Uhum. Ele tá aqui, ele tá ali, muito confundido com o TDAH, muito confundido, porque são pessoas que têm um pouco de dificuldade de manter o foco. Por quê? Porque quer estar em todo lugar ao mesmo tempo, quer estar aceitar todos os convites. Uhum. São pessoas muito boas, que estão fazendo algo aqui, mas se você precisar de mim, eu vou parar agora e vou te ajudar. Uhum. E aí já dispersou o que estava fazendo antes, sabe?
Entendi.
Então tem essa característica.
Verdade.
Pessoas maravilhosas, super alegres.
Obrigado.
Super feliz. Obrigado. Você não era um fleuma?
Todo mundo tem todos, né, doutor?
Todo mundo tem todos.
Todo mundo
mas tem
todos.
Um que é.
Mas você
real.
Tem sempre um a mais, daí tem um segundo, terceiro e quarto, por último. Uhum. Eu sou fleumático primeiro, sanguíneo segundo, colérico terceiro e um pouco. E acho que tem 2% de melancólico.
Bom, tá bom, tá bom. Fazendo consulta.
Vai,
e olha,
você, Rosa.
Colérico,
ele é representado pelo fogo. Uhum. E o fogo nos causa.
Uhum. Queima.
Queima. Esse é o colérico.
Mas também aquece.
Exatamente.
Mas também aquece.
Exatamente. Esse é o colérico. São pessoas muito determinadas, são pessoas focadas em resultado. Então, dificilmente um colérico se dispersa, porque ele tem um objetivo. Enquanto ele não conseguir aquele objetivo, ele não vai parar. Então, são pessoas extremamente determinadas, mas precisa tomar um certo cuidado na forma de falar. Às vezes, a objetividade é tão grande que pode ser um pouquinho ríspido, pode ser um pouquinho grosseiro, às vezes. Então, é uma pessoa que ali, esse é um dos pontos. Mas são líderes natos, nasceram para liderar.
Uhum. Ok. Raul, deixa eu só ler o recadinho da Nilda. Eu fico quieta, Rose. Na verdade, tudo vai ficando. Tudo que é ligado à melancolia me agrada. Ok. A melancolia, mas o melancólico não quer dizer melancolia, não é
não,
isso?
Não,
ok, só para ficar claro para ela. Ok. Raul.
Vamos lá.
Bora.
Doutora, vamos utilizar aqui um exemplo para compreender essas características de cada um, né, desses temperamentos. Então, imagina uma situação comum, uma crítica no trabalho. Como que cada um desses quatro temperamentos tende a reagir emocionalmente diante de uma crítica?
Tá, vamos lá. Tanto o sanguíneo quanto o fleumático é considerado elementos úmidos. Então, são elementos que não leva para o coração, vamos dizer assim. O sanguíneo, ele vai ouvir uma crítica aqui, ele vai passar por cima dela com muita facilidade e vai seguir a vida ali na frente, sem o menor problema. O fleumático, a mesma coisa, porque eles são considerados úmidos. No livro eu falo muito essa diferença, sabe? Uhum. Do que é úmido e do que é seco.
Uhum.
Eles são temperamentos úmidos. Essa umidade faz com que eles não levem ao coração. Uhum. Nada de nenhuma crítica, nenhuma briga, nada disso. Já o colérico e o melancólico, eles já têm uma tendência a ser mais enérgicos com uma crítica. Uhum. Então, assim, o colérico e o melancólico, eles têm mais ou menos a mesma característica em relação a isso. Só que o melancólico ainda vê o lado mais negativo da situação. O colérico, ele tá assim, se eu tenho um objetivo e aquela crítica não atrapalhar o meu objetivo, eu sigo a minha vida. Por quê? Porque o foco dele é acima de qualquer coisa. O melancólico, ele pode remoer um pouco mais.
Ah, tem como também crescer, mesmo tendo esses temperamentos, e aí já com a prática, com estudo, com terapia, com autoconhecimento, também trabalhar e começar a receber essas questões externas de uma forma mais equilibrada também?
Com certeza. Esse é o objetivo de todo ser humano, né? Uhum. Eu falo que nós não podemos apontar para o outro, você tal temperamento. Uhum. Por quê? Porque é vontade íntima. Então, assim, o ideal de cada um é que a gente consiga amadurecer a tal ponto que a gente não mostre o nosso temperamento. Uhum. Eu sou explosiva. Uhum. Inclusive, eu sou explosiva.
Uhum. É mesmo, não
pois
parece.
Pois é. Então, a minha maturidade permite que eu controle minha impulsividade, que controle a minha forma de falar. Às vezes, nos leva para essa origem, nos leva.
Sim,
e por isso que precisa ser uma constante vigilância ali.
Entendi.
Mas é comum a gente não aparentar os defeitos, vamos dizer assim, do nosso temperamento ao longo da nossa vida. Porque nós vamos amadurecendo e vamos conseguindo controlar tudo isso.
Ok. Uhum. Vou ler mais uma participação aqui. Pastor Casalas, de Curitiba, no Paraná. Bem-vindo. Não sei se eu falei o nome certinho, pastor Casalas. Desde cedo, estou nessa maravilhosa emissora que transmite esperança. Sobre saúde, quando fui diagnosticado com diabetes, mudei completamente minha dieta. E hoje não passo dos 110. Alguma coisa.
110, tá, de glicemia.
Ele tinha 368, não passa de 110. Uhum. Sobre a questão de ficar chateado com a falta de resposta imediata das pessoas, era um dos fatos para que eu ficasse muito aborrecido. Mas após ter iniciado estudos sobre inteligência emocional, mudei completamente. Olha, interessante. Então, ele evoluiu, não é? Amadureceu, ok. Tá gostando? Quer mandar uma pergunta? Então manda 12981510081. Vamos fazer o seguinte, que eu ia falar da revista, mas a minha produtora arrancou da minha mão. Ainda bem que tem câmera, Luciana, pra pegar você arrancando as coisas da minha mão com violência. Ela é colérica? Só pode ser. Só pode ser colérica. É imatura. Ainda não teve maturidade de colérica, de arrancar a revista da minha mão. Fazer o seguinte, depois do intervalo a gente volta. Mantenha a sintonia. Bom dia!
Vida e Saúde.
Ei, oi, gente, voltamos. Que bom ter a sua companhia, que bom que você tá aqui com a gente na Voz da Esperança. Tcharam! Olha a nossa revista. Pois é, como é que você tá? Como é que você anda? Aí, como é que você tá tratando as emoções? Teve um pastor que passou aqui, ele falou sobre inteligência emocional, não é? Então vamos começar a estudar sobre isso, vamos começar a treinar. Olha, primeiro passo, Mente Feliz, é a nossa revista, Dr. César Vasconcelos, médico-psiquiatra. Ele tá sempre com a gente, de vez em quando ele passa aqui no Vida e Saúde, mas ele tá todo dia nos programas da programação da Rádio Novo Tempo, no programa na coluna Equilíbrio. É quase que uma terapia em grupo que a gente faz aqui quando ele vem, não é? É muito legal. O que, que ele fez? Gente, é mais de 40 anos de experiência, de consultório. Então, ele pegou os principais casos, os mais recorrentes, e ele abordou a temática de uma maneira que parece que você vai falar assim, doutor César está aqui em casa conversando comigo. Você vai ter essa sensação de que ele está batendo papo com você. Ele fala sobre compulsões, ele fala sobre a problemática da questão do perdão, porque às vezes a gente não quer perdoar, porque assim, eu não vou dar esse benefício para o outro, não é? O outro não merece, o outro nem me pediu perdão, como é que eu vou perdoar? Então ele fala sobre saúde, perdão, sobre o ponto de vista de saúde. Ele fala também sobre conflitos no casamento, você está enfrentando conflitos no casamento. Ele fala sobre tanta coisa boa, gente. É como se a gente estivesse passando uma tarde. Se você tirar ali, olha, uma tarde para ler uma lição, uma partezinha ali de uma temática dessa revista, parece que você está batendo papo com ele. E é de graça. É material. Isso aqui é saúde pública. De graça. Mente feliz. Cura para ansiedade. Uma vida mais leve. Depressão não é frescura. Esses e outros assuntos você acompanha na revista, que é da coleção Esperança, Revista Esperança, o nome dessa, Mente Feliz. Faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó, pega o paninho de prato ali, né? Seca sua mão, que você tá lavando louça. Vai valer a pena. Não vai atrasar quase nada. Você só vai digitar Mente Feliz e mandar esse recado para cá no WhatsApp. 12981510081. É o mesmo zap que o pessoal pede música, pede oração, bate papo com a gente. Fala com o Raul, fala com a Grazi, fala comigo aqui na programação, tá bom? Mente Feliz. E você vai receber o cadastro online. Rapidinho você preenche. Aí você pode até preencher daqui a pouquinho, mas já manda. Vai ficar aquele verdinho lá, porque a gente vai responder para você enviando o cadastro, tá bom? Você sabe que é de graça, você não paga nem pela revista e nem pelo frete. A gente volta, então. Tô te esperando aqui enquanto você tá mandando alô aí, tá participando, respondendo as nossas perguntas de hoje. A pergunta de hoje é como que você reage quando alguém chega atrasado, quando alguém não faz ali, ou faz alguma coisa, quando alguém faz algo que você não gosta, enfim. Para esse bate-papo sobre os quatro temperamentos, a gente está recebendo a Kelly Weidemann, ela que lançou um livro muito especial, Somos Perfeitos em Nossas Imperfeições. A gente vai repetir o contato dela aqui para você segui-la no Instagram e também ver direitinho ali para você adquirir o livro dela. Ô Kelly, por favor, deixa para a gente mais uma vez o seu contato.
É Kelly, arroba Kelly Weidemann.
Ok, arroba Kelly com dois L's e o Y, e Weidemann, É vai de man, não é vai isso? De vai de man. W-A-I, vai, né? De man. M-A-N. Facinho de você encontrar, Raul.
Beleza. Kelly, pensando então em decisões importantes da vida, né? Como, por exemplo, profissão, relacionamentos, essas coisas assim. Como que cada temperamento toma decisões e o que precisa aprender para decidir melhor?
Uma ótima pergunta, vamos lá. O sanguíneo, ele tem uma tendência a tomar decisões pela emoção. Ele é movido à emoção. Então, assim, são pessoas que precisam muitas vezes de um conselho ali, precisa de alguém ali um pouquinho mais pé no chão, menos vento, para que ele tome decisões mais assertivas. Por quê? Ele vai no calor da emoção.
Uhum.
A minha, eu tenho uma filha, eu tenho um laboratório em casa, né? Cada um de um temperamento e eu observo muito como ela toma decisões. Uhum. Se aquilo vai causar uma sensação boa nela, ela vai e faz, sem pensar muito nas consequências. E aí depois a gente tem que cuidar disso, né? O colérico, ele já é muito assertivo. Ele toma decisão baseado o quê? Em resultado. O que isso vai me causar? Qual o resultado que isso vai me dar?
Uhum.
Então, ele é muito focado. Se ele tem um objetivo, dificilmente alguém consegue atrapalhar esse objetivo dele. Por isso que são considerados pessoas um pouco mais difíceis de lidar. E não é isso, é porque ele olha para aquele objetivo e ele vai com toda a força que ele tem. Já o melancólico, na tomada de decisão, ele é indeciso. Por que ele é indeciso? Porque ele é muito minucioso. Ele vai pensar demais, ele vai analisar todas as possibilidades, ele vai estudar todas as consequências de uma pequena atitude. Isso tanto numa decisão muito importante, como uma decisão do dia a dia.
Uhum.
Como assim, eu vou ao trabalho, eu vou decidir o caminho que eu vou seguir. Ele vai minuciosamente fazer uma pesquisa daquilo. É essa característica dele. Já o fleumático, ele muitas vezes toma uma decisão, assim, deixa para a última hora e toma a decisão que for mais fácil ali. Por quê? Porque a palavra-chave dele é paz. Então, assim, ele não se preocupa muito, ele não vai a fundo, ele não vai pesquisar. Ele vai fazer o que for mais fácil ali na última hora.
Uhum.
Geralmente de última hora. E também não costuma pensar muito, não. Ah, uhum. O que deu ali, ele vai fazer.
Eu vou fazer aqui a pergunta junto com a pergunta do Rodrigo. Ele falou mais ou menos o que a gente já estava pensando de perguntar. Existe temperamento seletivo, dependendo do lugar e a pessoa age de forma diferente? Como é que é isso?
Ah, vamos lá. Na verdade, o que é o temperamento, né? O temperamento é a nossa vontade íntima.
Uhum.
Então, assim, nós podemos sim agir de formas diferentes em determinados ambientes. Mas isso é o quê? A nossa personalidade moldada.
Uhum.
Eu entendo que aqui eu estou num programa de rádio e eu preciso me comportar de uma determinada forma. Uhum. Pode não ser a mesma que eu vou me comportar na minha casa.
Sim, tá vendo, Raul, o que ela tá falando?
Uhum.
Pode. Você tá prestando bastante atenção, né, Raul, no que ela tá falando, né?
Uhum. Em ambientes mais formais, numa igreja, uhum. a gente se comporta de uma forma diferente do que a gente se comporta num restaurante.
Uhum.
Por quê? Porque aquele ambiente pede. E isso não muda o nosso temperamento. Nós estamos sendo moldados, sim, àquele ambiente, mas o nosso temperamento, a nossa vontade íntima está ali guardadinha. Nós estamos sendo maduros em agir da forma adequada em cada ambiente.
Gostei disso, não é, Raul? Você tem a sua base,
sim.
mas alcançou um nível de maturidade em que você pode escolher, entender que papel social você desempenha nos lugares, não é?
Sim, Exato. É como se a gente pegasse, acho que a nossa grande missão, o objetivo, assim, né, dentro desse, falando dos quatro temperamentos, é ter as qualidades dos quatro e não ter os defeitos dos quatro.
Exato, você falou tudo. É isso.
Legal, e a pergunta que eu vou fazer tem a ver com isso, o Kelly. Há quem utilize, né, o temperamento para justificar comportamentos ruins, agressivos, né, desnecessários. Então, o temperamento de uma pessoa justifica a síndrome da Gabriela, né? Eu sou fleumático, eu sou sanguíneo, então eu vou fazer tal coisa.
Sim, não deveria justificar, né?
Não deveria, né?
Não deveria. Aí que entra a maturidade.
Uhum.
Nós nascemos... Por isso que os temperamentos, eu conduzo quando eu faço o teste, a você levar lá nas suas ações da adolescência.
Uhum.
Porque uma criança dos 6 aos 12 anos, ela é temperamento puro. ali se justifica, assim, o quê? Uma birra, se justifica uma procrastinação, se justifica ali uma falta de, talvez, até um pouco de empatia. Por quê? Porque ela é o temperamento puro, ela não foi moldada, ela ainda não entende. Agora, o comportamento até os 12 anos é aceitável. Uma pessoa de 40 anos, a gente já não dá pra aceitar mais algumas coisas. Então, não dá pra ela carregar a síndrome de Gabriela. Ah, eu sou nervoso mesmo. Não, se você é nervoso, você tem que entender que esse comportamento é prejudicial pra você e pros outros. Então, você precisa mudar. Então, assim, não dá. Temperamento não pode ser uma desculpa para o comportamento. Não pode. É importante que nós conhecemos o nosso temperamento para que a gente justamente se antecipe às nossas reações. Ah, eu sei que isso me causa uma certa agressividade, então eu já me preparo, eu já me estruturo para não ser refém daquilo mais.
Legal.
Okay. A Sueli está passando por aqui, olha a experiência dela. Eu queria tirar uma dúvida, eu sou colérica. Quando vem vontade de explodir, eu respiro e tento agir com maturidade, mas para mim é um desafio. Tem como colérico ser procrastinador para alguma coisa? Essa procrastinação pode ser de outro temperamento? Como é que funciona? Eles se misturam, esses temperamentos? Dela? É a Sueli.
Suelen, que bacana. Se você já tem essa visão, eu falo que quando o problema vem à luz, ele já está parcialmente resolvido. Porque muitas pessoas agem no automático e não têm consciência de como age. Porque para você, né, a forma que você age é natural, é normal. Então, você não entende que aquilo é ruim, é prejudicial. E sim, existe coléricos procrastinadores. O procrastinador, ele pode ser qualquer um dos temperamentos. Cada um deles tem um objetivo e um grau, vamos dizer assim. O colérico é o temperamento que menos procrastina, quando ele tem um objetivo. Se ele não tiver, ele pode procrastinar como todos os outros. Mas se ele tiver uma meta, um objetivo, um desafio, colérico, meu Deus. Ele não para enquanto ele não cumprir um desafio. Por isso que é tão importante, por exemplo, conhecer o temperamento dos filhos, né? Para a educação dos filhos. Cada um você estimula de uma forma.
Eu tô pensando até na profissão, numa função. Total. Numa função no trabalho.
Total.
É? Equipes de sucesso têm que ter os quatro temperamentos.
Exato. Eu faço muita
coisa. Você faz uma equipe só de fleumático, você não acontece nada. Exato. Só de sanguíneo, você vai ficar conversando. Colérico, vai dar.
Eu faço muita consultoria para empresas, mesmo morando fora, eu faço online consultoria para empresas, e justamente por isso, o funcionário, às vezes, ele não está dando o melhor dele ali naquela empresa, e não porque ele não é bom, não porque ele não vestiu a camisa, ele não está comprometido, é simplesmente porque ele está no lugar errado.
É verdade.
Por quê? Eu acredito muito que nós nascemos com dons e talentos dados por Deus. E nós precisamos usar esses dons e talentos. Deus nos deu para ser usado, e não para ser guardado. Exato. Então, assim, quando você adequa esse funcionário dentro de uma empresa para o dom que ele já tem, meu Deus, só quem ganha é a empresa, é o funcionário, é os colegas, é todo mundo, os clientes, é todo mundo.
É tudo ok.
Legal. Ok. Muito bom. E, Kelly, na internet a gente encontra alguns testes, né, de temperamentos. Dá para confiar em qualquer teste de temperamento que a gente encontra por aí?
Boa pergunta. Yeah. Na verdade, assim, o que acontece com os testes? Ele não te orienta de uma forma específica. Como eu disse, é nossa vontade íntima. Quando você vai responder o teste, eu vejo muitas pessoas. Ah, eu era colérica e não sou mais. Não, você não deixou de ser colérica. Você simplesmente dominou tudo de prejudicial que esse temperamento te causava. E aí, quando ela vai responder um teste, ela fala assim, ah, meu temperamento agora é fleumático, por exemplo. Não, não é.
Interessante.
Então, assim, se você não tem um direcionamento, é muito difícil confiar num teste e a gente não sabe como ele foi feito também, né?
Entendi.
Nós mesmos, eu e meu marido, desenvolvemos um teste, nós demoramos anos pesquisando, testamos em muitas pessoas antes de poder validar mesmo. Por quê? Porque qualquer coisinha ali pode dar um duplo entendimento. Você responder sozinho, por exemplo, acontece muito quando as pessoas vão responder meu teste. Ah, como você se comporta num ambiente social? Ela vai lá e remete o cérebro dela a uma coisa que marcou. Só que aquela coisa que marcou pode não ser o padrão de comportamento dela. Ali pode ter causado um trauma. Ah, eu fui numa festa e não consegui interagir com as pessoas. Ela vai lá e responde aquilo no teste. Mas não, aquele não é o padrão de comportamento
dela. Foi algo pontual. A gente, pra gente preencher, pra fazer o teste, você comentou alguma coisa ali da criança de 6 a 12 anos. É meio que a gente tem que lembrar disso na hora. Sim. Eu tenho que lembrar como que eu era e não como eu estou hoje.
Exatamente. Na minha aí ciência. É difícil, né? Nós, na nossa idade, já é mais difícil lembrar lá. Mas aí, quanto mais jovem você consegue se lembrar, época de faculdade, época da escola, maior é a precisão do teste.
Ok.
Legal. Doutora, tem assim, algum temperamento que é melhor do que o outro, né? A pessoa fala, não, esse aqui é melhor, mais desejável, ou todos têm valor quando bem desenvolvido?
Vamos lá, não existe melhor. Todos eles têm os seus desafios. Todos eles têm suas qualidades. Eu costumo muito dizer que é uma ferramenta que eu gosto muito, né, para análise comportamental, porque ela nos remete à nossa essência. Existem inúmeras outras, o DISC, muitas pessoas usam o DISC hoje no mundo corporativo, que ele remete o quê? É o que você é hoje, que é a personalidade. O temperamento te leva lá para sua essência, do jeito que Deus te fez. Como que você pode olhar para uma pessoa e falar que essa pessoa não é perfeita do jeito que ela é? É como se a gente olhasse para Deus e falasse assim, Deus não foi perfeito na criação dele, isso não existe. Por isso o nome do meu livro, Somos Perfeitos em Nossas Imperfeições. Porque somos perfeitos do jeito que Deus nos fez e nós precisamos sim aprimorar todos os dias o que nos limita, o que nos trava. Porque se você parar para pensar, o seu propósito de vida hoje ele está ligado inclusive com as suas dores.
Sim.
Você como fleumático, por exemplo, talvez a sua maior dificuldade de seguir seu propósito é sair da sua procrastinação.
Entendi.
Dia que você resolver o que é a característica, vamos falar assim, ruim do seu temperamento, você vai avançar para o que Deus te fez. Então, assim, isso é muito importante. Isso é muito linkado à nossa identidade.
Verdade.
Do jeito que Deus nos fez. E ele é perfeito em tudo que faz, né?
Amém.
Participações, Célia Oliveira, de Vila Velha, Espírito Santo, ela tá dizendo assim, eita Glória, hoje vocês pegaram o povo de surpresa, viu? Meu pai, que coisa maravilhosa, que coisa linda, que bom tá esse momento aí participando com vocês. Eu tô na cozinha fazendo almoço, ouvindo essas bênçãos de Deus, essas instruções, como a gente deve agir. Ah, Célia, você tá animada, hein? Ó, reza a lenda. Não sou eu que tô falando, os ouvintes, reza a lenda. Que quem faz a comidinha ouvindo o Vida e Saúde, a comidinha fica mais saborosa, hein? Mais saborosa. Participação, olha a pergunta que chegou pra gente. Gêmeos, tem os mesmos temperamentos? Olha que pergunta boa.
Ótima pergunta. Não tem o mesmo temperamento necessariamente. Eu já atendi gêmeos totalmente diferente. Por isso a importância dos pais conhecerem o temperamento dos filhos.
Exatamente.
Porque existe, né, uma cultura nossa de tratarmos de com igualdade os nossos filhos. Eu mesmo tenho duas filhas totalmente diferentes. Eu não posso estimular elas da mesma forma. Você pega um sanguíneo, ele é estimulado totalmente por emoções e sensações. Já um melancólico, ele quer entender o porquê, ele quer profundidade, ele vai ser estimulado de outra forma. E quando você compreende isso, você extrai o melhor de cada um deles. E você não frustra, né? Porque nós temos traumas de infâncias causados muitas vezes pelos nossos pais, sem que eles queiram, sem que eles entendam, mas sim causado por eles, justamente por cobrar coisas que nós não éramos capazes de fazer.
De oferecer,
exatamente. E quando a gente compreende isso, a gente passa a entender que precisamos estimular de forma diferente cada um deles. E os gêmeos não são necessariamente iguais.
Luciana, outro tema. Outro tema. Pois é, criação de filhos e os temperamentos. Com a Kelly,
Kelly, quais são as principais características, assim, qualidades, na verdade, de cada temperamento quando está amadurecido e bem direcionado?
Uau, vamos lá. Eu acho que as principais características, vamos começar pelo sanguíneo. A principal característica do sanguíneo é a alegria. Eu falo que Deus usa um sanguíneo para alegrar um ambiente, para leveza. O sanguíneo, ele sempre tem uma palavra amiga, ele é muito positivo, ele extrai o melhor das pessoas.
Legal.
Os pais sanguíneos têm essa característica, eles extraem o melhor dos filhos. Por quê? Porque tudo tá bom, vambora, vamos, tá legal, você consegue, vamos. Eles são incentivadores.
Legal.
Então, assim, você ter uma pessoa sanguínea perto de você é você estar se estimulando o tempo todo.
Legal.
Já o colérico, vamos falar que o colérico, essa liderança dele causa muita segurança até para as pessoas da sua volta. O colérico, ele tem dois lados. Ele pode mostrar nossa mediocridade, às vezes. Porque ele é tão bom no que faz, que você olha e fala assim, cara, parece que eu não consigo acompanhar. Mas ele te tira, a régua dele é alta. Então, eu brinco que quando você começa a ver uma pessoa colérica treinar, ela treina, ela cuida da saúde de uma excelência tão grande de comer direito, de treinar, que você olha e fala assim, nossa, eu achava que eu treinava. Eu tenho uma amiga que me causa isso. Eu vou na academia meia horinha, faço dois exercícios lá e vou embora e acho que eu treinei. E aí, quando eu vejo ela, que é uma colérica extremamente focada, ela mostra minha mediocridade. Eu falo, gente, eu não treino nada. Eu não como direito. Ela pesa a comidinha dela lá. Eu só tirei o doce e acho que eu já tô me alimentando muito bem. Então, assim, ele causa isso. Mas ele te eleva. Aí vamos falar do melancólico. O melancólico, ele é tão profundo que ele consegue... ele consegue enxergar a alma das pessoas. Ele consegue ter uma sensibilidade muito grande. Nada dele é superficial. Se você vai... Se um melancólico for estudar a Bíblia, por exemplo, ele quer entender a história, ele quer entender tudo desde o início. Diferente do sanguíneo, que vai se contentar um pouco mais na superficialidade, o melancólico, ele é profundo. Ele tem essa profundidade que é uma das maiores qualidades que ele tem. Ele é muito usado para ensino, muito usado para...
artes.
Para artes. O melancólico, ele tem características tão valiosas e ele é o único que não consegue enxergar. Tem esse detalhe. O melancólico, ele se cobra tanto que ele não consegue enxergar. Às vezes, ele tá ali naquela minuciosidade dele, travado em algo que o mundo tá olhando e tá falando assim, cara, é perfeito. E ele tá, não, ainda falta, ainda falta, ainda falta. E ele trava. Mas ele é muito bom no que ele faz. Geralmente, são pessoas muito inteligentes. E o fleumático, eu falo que o fleumático todo mundo precisa ter um fleumático, porque o fleumático, ele traz leveza, ele traz conselhos. Você consegue se aconselhar com uma pessoa fleumática de uma forma muito empática. Eles conseguem ter um olhar para as pessoas muito diferentes. Eu tenho uma filha que ela é fleumática, ela tem uma sensibilidade que é algo assim de Deus, é de Deus. Ela olha para uma pessoa, ela consegue fazer uma leitura daquela pessoa. Por ser mais introspecto, ele consegue ter esse olhar. Porque a pessoa extrovertida, ela fala mais do que observa, né? A pessoa introvertida, ela observa mais do que fala. Então, é muito valioso quem observa. É muito valioso. Eu mesmo tenho dificuldade disso, de observar. Porque eu falo demais. Mas quem observa tem um valor muito grande. E nem eles... Muitas vezes, eles não se dão esse valor. Porque eles comparam os bastidores dele com o palco do outro, né? Isso acontece
muito. Frase. Vou anotar essa frase. Gostei dessa frase,
isso,
hein?
Isso acontece muito.
Ô, Kelly, o pessoal tá perguntando como é que você tem acesso ao teu teste. É de graça? É pago? Dá pra fazer em casa? Como é que funciona? A gente tem um minutinho pra gente encerrar.
Tá, eu tenho dois testes. Eu tenho um teste mais completo, que os dois estão no link da minha bio, do meu Instagram. Esse mini teste, ele é gratuito, tá disponível para qualquer pessoa. Pode entrar lá, fazer, você só precisa colocar seu telefone, responder o teste, você vai receber o resultado na hora.
Tá.
E tem o teste mais completo, que também tá no link da bio. E qualquer dúvida também, pode me chamar, meu celular tá lá, eu sou 100% acessível e tô à disposição.
Ok, então vou aproveitar, vamos pro pessoal fazer o teste, a nossa audiência que tá acompanhando agora, neste momento, e que vai assistir mais tarde também, porque muita gente assiste ao programa pelo youtube.com/NovoTempo Rádio. Repete pra gente o seu contato, pro pessoal fazer esse teste de temperamento.
Tá bom. É no meu Instagram, é @KellyWeidemann. Kelly é K-E-L-L-Y. Weidemann é com W.
Isso.
W-A-I-D-E-M-A-N-N. M-A-N.
Isso. Kelly, tranquilo, né? O vai, vai é com W, tá bom?
Isso.
Beleza?
Vai
é com beleza. W. Acabou, né, produção? Acabou.
Já?
Não pode ficar mais meu um Deus. Minutinho, não?
Muito rápido.
Vem? Essa Luciana.
A melancólica aqui não deixa de jeito nenhum.
Antipática. Quando ela não é violenta, ela é antipática. Aqui, um dos dois. Estamos terminando. Muito obrigada, Kelly. Foi um prazer. A gente amou conhecê-la pessoalmente. Aprendemos muito hoje. E esse programa abre assim, um leque nos nossos pensamentos. Quem é pai, quem é profissional, quem é líder ali, né, no seu ambiente, para a gente poder olhar com mais carinho. A pessoa pode estar só no lugar errado ali, na atividade errada ali, não é? Enfim, que programa bom. Muito obrigada.
Obrigada.
Até a próxima.
Estou muito feliz de estar aqui.
Pessoal, vai seguindo a Kelly. Raul.
Obrigado, Kelly. Que Deus te abençoe e continue te usando. Eu vou deixar um verso bíblico, Salmo 139:14. Graças te dou, porque de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E para você, querido ouvinte, que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda a sua sessão com o nosso time.
Muito bem, finalizamos, pessoal. Olha, estou sendo obrigada a deixar claro, registrado, que estou sendo obrigada a terminar, porque eu queria continuar, que tem muitas dúvidas, mas vamos que vamos. Vai começar o nosso clubão da música também, a gente não pode invadir o outro, né? O espaço do outro. Retrospectiva 2025 no Clube da Música, seu programa do horário de almoço. Muito obrigada pela sua passadinha por aqui. youtube.com/Novo Tempo Rádio, você que está acompanhando a gente pelas 18 emissoras de Novo Tempo, pode indicar o nosso programa, compartilha o link com o grupo da família, no grupo do condomínio, tá bom? Tudo de bom para você. Vem chegando Jackson França e o nosso NT Notícias. Eu vejo você amanhã, mais um encontro aqui na programação da sua Rádio Novo Tempo.